Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente há até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que agora passa a nos acompanhar aqui no quadro TVT Cidades, quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual e que também é transmitido no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje aqui nos nossos estúdios na Avenida Paulista, o professor Nabil Bonduque, ele que é urbanista, professor de planejamento urbano na Universidade de São Paulo, ex-secretário de Cultura aqui na cidade de São Paulo e também atualmente agora se colocou à disposição como pré-candidato a vereador aqui na capital paulista. Professor Nabil Bonduque, prazer recebê-lo aqui no TVT Cidade. Seja bem-vindo.
Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A Rádio Brasil Atual, TVT, estão sempre aí junto com direitos humanos, direitos da cidade, então é um prazer estar aqui com vocês.
Maravilha. Professor Nabil, e por falar em direitos à cidade, recentemente foi aprovado aí o novo plano diretor da cidade de São Paulo. Várias críticas da sociedade civil como um todo, que afeta a questão de áreas verdes na cidade de São Paulo, verticalização urbana. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um relato aí, a sua avaliação sobre esse novo plano diretor aqui na cidade de São Paulo.
Na verdade não é um novo plano diretor, é uma revisão do plano diretor. Eu acho muito nefasta essa revisão que foi feita, porque ao invés de corrigir alguns problemas que existem efetivamente na aplicação do plano diretor, que é o que deveria ter sido feito, por exemplo, nós estamos vendo muitos edifícios sendo construídos com apartamentos muito pequenos, que são estúdios e também apartamentos muito grandes, não era essa o objetivo do plano diretor. Em vez de corrigir, se agravou, porque, por exemplo, se permitiu construir apartamentos maiores. A ideia do plano diretor era ter mais gente e menos carro perto das áreas onde tem transporte coletivo de massa, como metrô, como estações de trem, como corredores de ônibus. E o que acabou acontecendo foi o contrário, ampliaram o tamanho dos apartamentos, portanto nós vamos ter menos gente morando nessas áreas privilegiadas, e a outra ideia era ter menos carro. Então, e se aprovou uma maior quantidade de carro. Então, hoje, nós temos uma proposta para essa área da cidade, que são as áreas próximas aos corredores de ônibus, aos metrôs, muito pior do que nós tínhamos antes. E, além disso, se aumentou a área. Aumentar a área, na verdade, vai se entrando nos miolos dos bairros, em áreas mais distantes do transporte coletivo e criando um impacto muito grande para áreas que a ideia do plano diretor era transformar essas áreas em áreas menos densas e áreas, vamos dizer assim, mais sossegadas. Então a concepção do plano diretor era um adensamento próximo do transporte coletivo de massa, um adensamento também grande perto das antigas áreas industriais, que são áreas que têm glebas grandes, com muitas áreas subaproveitadas. Então era concentrar o crescimento da cidade nesses lugares e não esparramar elas para os miolos dos bairros, como acabou acontecendo na proposta que foi sancionada pelo prefeito, pelo alargamento dos eixos. E, por outro lado, a proposta que saiu da Câmara, que felizmente o prefeito vetou, permitia inclusive verticalizar mais ainda no miolo dos bairros. Felizmente o prefeito vetou essa possibilidade, mas ainda há o risco da Câmara derrubar o veto do prefeito. Então, eu diria que esse foi um dos maiores. Agora, tem vários outros problemas. Sim. Que estavam também no plano diretor, na lei de usucupação do solo, que foi aprovada pela Câmara, por exemplo, a possibilidade de construção de empreendimentos habitacionais em área de proteção ambiental, o que seria lamentável numa cidade que tem tantos problemas ambientais como São Paulo, e que também hoje enfrenta os problemas de emergência climática. Uma outra coisa muito grave que foi aprovada, foi aprovada pela Câmara, foi vetada pelo prefeito, foi retirar o poder de decisão do Compresp, que é o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, né, foi vetado pelo prefeito, mas a Câmara queria trazer para ela uma coisa que seria absurda.
Prerrogativa isso do Executivo.
É uma prerrogativa do Executivo, e não é só do Executivo, é de um conselho que seja um conselho que tenha técnica, tecnicamente, e seja habilitado para isso. Né? Nós não podemos deixar essa decisão de patrimônio na mão da decisão política. Né? E teve uma outra coisa que agora que a gente descobriu, porque o projeto tramitou muito rapidamente e nem tudo foi identificado com muita na hora, né? Inclusive para poder se propor o vetos e foi aprovada uma mudança nos clubes, né? Nas áreas de clube, porque as áreas de clube tinham uma proteção. Né? Clubes como, bom, todos os clubes, né, de São Paulo, né? Tinham uma categoria específica e agora surgiu ali uma regra que dizia que se o clube fosse extinto, né, ela passava a ter os coeficientes, as regras de ocupação do solo do entorno. Né? Então veja, isso é primeiro um estímulo à extinção dos clubes, porque valoriza as áreas do clube.
Claro.
E em segundo lugar, né, ela também, o clube hoje funciona de uma maneira assim, como um certo equilíbrio, que é uma questão que a gente tem discutido muito. Muitos têm criticado o adensamento da cidade, etc. Eu tenho uma posição que nós temos que ter um certo equilíbrio. Algumas áreas podem se adensar, por exemplo, muito próximo do transporte coletivo, com critérios sociais, que depois a gente pode falar um pouco sobre isso, que tem a ver com a questão da habitação, né? Mas você tem que, ao mesmo tempo, proteger outras áreas. E os clubes funcionam dessa maneira. Então, esse caso que está acontecendo agora ali do Esporte Clube Banespa, né? Que é a terra é de propriedade do Santander, que ficou com o espólio do Banespa, né? E, só que o clube tem ali mais vários anos de um contrato, né, de comodato, e a ideia é que esse clube permaneça, independentemente. E aí parece que o Banespa, inclusive, entrou com uma ação de reintegração de posse para tirar o clube, né, exatamente com o objetivo de fazer um empreendimento naquele local.
Quer dizer, uma área verde seria utilizada de uma maneira privada.
É, uma área verde, quer dizer, na verdade, ela hoje é privada, porque o clube é privado.
Sim, sim, mas eu digo por conta de um empreendimento imobiliário.
Um empreendimento, exato. Né? É um clube, ele é privado assim, é dos sócios, é coletivo, tem 10 mil sócios, claro. Hoje. Né? Poderia ter mais, já teve 40 mil sócios.
Sim, sim.
Né? Quer dizer, é importante dizer isso, que na época que o Banespa... Sim, o Santander não tem estimulado os seus funcionários, não dá nenhuma possibilidade para os seus funcionários, alguma vantagem, alguma coisa específica para os funcionários do Santander se associarem ao clube. Então o clube tem perdido sócios, né? Mas de qualquer maneira são 10 mil sócios com as suas famílias.
Sim, claro.
E podem inclusive ter novos sócios naquele clube. Então, e eu acho que também isso está ligado a uma visão, que é uma visão que... infelizmente ela está desaparecendo um pouco, que as pessoas terem a moradia, mas elas terem uma complementação da sua moradia numa área pública, seja um parque, seja uma praça, seja um clube. Né? Os empreendimentos imobiliários querem, né, querem criar verdadeiros clubes privados nos empreendimentos imobiliários.
Professor,
né? Isso gera também uma baixa densidade de ocupação, porque são áreas livres muito grandes, e isso matar os clubes também é uma maneira de estimular que as pessoas queiram ter um pequeno clubinho, que nunca vai ser tão bom, porque a piscina, por exemplo, do Escola Urbanense, precisam ter uma piscina aquecida, tem uma piscina olímpica. A qualidade, né, do clube é incomparável com qualquer empreendimento privado, claro. Né, condomínio privado. Né, e a pessoa se priva de uma possibilidade dessas e paga mais porque tem que fazer manter um clube privado dentro do condomínio.
Diante disso, eu estou lembrando do caso do Parque Augusta, que houve uma grande mobilização da sociedade para que aquele espaço não se transformasse em shopping, hotel, enfim. E eu quero também fazer uma ligação com um projeto que aconteceu na primeira década dos anos 2000, que era a tentativa de revitalização e reurbanização, quer dizer, as pessoas voltarem a morar no centro da cidade com a readequação de prédios abandonados e tudo mais. Isso não foi para frente, né, professor? Por que isso aconteceu e a importância dessas ações, por exemplo, do Parque Augusta?
Olha, o Parque Augusta é um exemplo interessante, porque era uma área que era privada, né, e que houve um movimento, uma mobilização grande da sociedade. Haviam duas empresas incorporadoras que queriam empreender ali um empreendimento E por conta dessa mobilização, inclusive, né, aprovamos na Câmara, na época eu era vereador, aprovamos a criação do parque, o prefeito Fernando Haddad sancionou o parque, mas sancionou a lei, mas isso para poder virar parque precisaria desapropriar ou utilizar um instrumento, que foi o que aconteceu. Se utilizou um instrumento que foi criado no Plano Diretor de São Paulo, que foi da transferência do direito de construir. Então, como aquilo estava previsto como parque, inclusive no plano diretor foi colocado como parque, todas as áreas que são parques no plano diretor, elas podem doar a área para a prefeitura e transferir o direito de construir que aquela área teria. Isso foi utilizado pela prefeitura, pela gestão municipal. Então, se transferir o direito de construir do parque, as incorporadoras podem usar isso em áreas onde se permite a verticalização e doaram, então, a área do parque para a prefeitura. O parque do Rio Bexiga, ali no entorno do oficina, nós, inclusive, defendemos muito que agora, nessa revisão do plano diretor, entrasse aquela área como um parque previsto, porque aí poderia se utilizar esse mesmo instrumento. Mas isso não foi feito, a prefeitura, o relator do plano diretor, aliás, o relator da revisão me falou na cara dura, falou assim, não, eu não vou colocar isso aqui porque eu não vou criar
um atrito,
uma questão com o prefeito, que o prefeito vai ficar assim, ou ele veta ou ele sanciona e entra em conflito com a... Então não foi colocado no plano diretor. Agora a prefeitura, em função inclusive de uma sugestão do Ministério Público, que repreviu um recurso para ser utilizado no Parque do Rio Bexiga, o prefeito agora está falando em mandar um projeto de lei para a Câmara para incluir. Veja, a revisão do plano diretor foi feita há menos de 6 meses. Ele está falando em mandar uma revisão.
Outra revisão da revisão.
Da revisão, porque esse processo, eu não falei da outra vez, mas é importante ressaltar, o processo tanto do plano diretor e principalmente da lei de usucupação do solo foi um processo feito às pressas, um processo que não teve a devida participação da sociedade, não cumpriu inclusive a lei do próprio plano diretor, porque veja, são dois momentos, a revisão do plano diretor e depois a revisão da lei de usucupação do solo. Está no plano diretor que a revisão da lei de usucupação do solo deve ser feita em conjunto com os planos regionais, em cada subprefeitura, com processos participativos. Então isso significaria começar, vamos assim, da base do território, analisar as várias situações para poder chegar numa proposta e aí então fazer a revisão da lei de ocupação do solo. Isso não foi feito assim. Infelizmente, a gente teve aí um atropelo muito grande e eu acredito que nós vamos precisar fazer uma nova revisão em breve, no próximo ano, dependendo
do resultado das eleições. O uso social dos imóveis que foram abandonados no centro da cidade de São Paulo, por que isso não foi à frente?
Veja, isso não é que não foi exatamente para frente, isso foi aprovado no plano diretor em 2014, a notificação dos imóveis subutilizados, ociosos, terrenos. Isso começou a ser implementado em 2014, segundo semestre de 2014, 2015, 2016. Chegou em 2017, o prefeito, ex-prefeito Dória, paralisou a notificação, inclusive extinguiu o departamento que era encarregado de fazer isso. Isso gerou uma reação forte da sociedade, do próprio Ministério Público. A prefeitura teve que, 2 ou 3 anos depois, retomar isso. Então nós temos hoje, por volta, quase 2 mil imóveis que estão notificados. Então esses imóveis são notificados, depois de 5 anos, eles começam a pagar no primeiro, aliás, no segundo ano, se não foi ocupado ou não apresentou um projeto de ocupação, ele começa a pagar o imposto progressivo no tempo. Ou seja, a cada ano, a alíquota do imposto dobra, até chegar a 15%. Então, existe o instrumento, ele está funcionando, até porque o que está aprovado no plano diretor, e no caso, esse caso, inclusive, é uma determinação do Estatuto da Cidade. Agora, a Prefeitura tem sido muito pouco eficiente em ser proativa nesses casos. Porque, veja, muitas vezes o imóvel está ocioso porque o proprietário está especulando, mas muitas vezes nesses imóveis existem problemas, por exemplo, de inventário, existem problemas de prédios que estão obsoletos, que precisam fazer uma reforma muito grande e o custo dessa reforma é muito alto. Então, tem proprietários que não têm iniciativa. A prefeitura deve utilizar outros instrumentos, inclusive um que foi um projeto de lei da minha autoria, em parceria com o vereador Policy Neto, que chama-se consórcio imobiliário, que é a possibilidade da prefeitura fazer um consórcio com o proprietário, tá certo? De modo que o proprietário entrega o imóvel para a prefeitura faz uma intervenção, por exemplo, de habitação de interesse social, e depois devolve uma parte das unidades com o pagamento daquele imóvel, se não tiver dívidas, porque muitos desses prédios têm dívida de IPTU, etc. Então, a prefeitura tem que ter mais iniciativas em relação a isso. Foi feita uma lei de retrofit, que inclusive retrofit seria essas reformas dos edifícios, mas é uma lei que, do meu ponto de vista, deveria ter privilegiado principalmente os prédios ocupados pelos movimentos de moradia, porque são prédios que estão ocupados e ela não teve essa preocupação. Então, existem empresários hoje que estão trabalhando, né, na reabilitação de edifícios obsoletos, abandonados. Não acho que isso é negativo, né, mas o problema é que está focado apenas, né, no interesse das empresas imobiliárias e não no interesse social.
E vai atender apenas uma classe média.
Claro, vai atender quem o mercado imobiliário pode atender, né? Dependendo do empreendimento, pode atender talvez uma baixa classe média, eventualmente, se for isso é muito bom, mas muitas vezes esses empreendimentos estão sendo voltados, por exemplo, a investidores, né? Por exemplo, para destinar para moradia temporária, como Airbnb, né? Nós vimos aí no último censo, né, mudando um pouco de assunto, mas ficando nesse assunto, né, que o município de São Paulo, em 12 anos, de 2010 a 2022, teve aproximadamente 730, 740 mil novos domicílios criados. Unidades habitacionais, apartamentos ou casas. Mais apartamentos que casas, mas também um grande número de casas, né, pela classificação do censo. 310 mil casas e 430 mil apartamentos. E a população cresceu apenas 200 mil. Ou seja, se construiu 700 mil unidades, se construiu de alguma maneira, né? Porque pode ter sido também em favelas, sim, etc. Né? E só 200 mil moradores novos na cidade. Né? Isso reflete dois processos. Um processo que é a redução do número de pessoas por família, que é um fenômeno. Um outro fenômeno são moradias vagas, e 20% dos imóveis na área central estão vagos, que é uma questão que precisa ser combatida, precisa ser enfrentada, conseguido estratégias para que eles possam, para reduzir esse número. E também um grande número de moradias temporárias, que são moradias que são compradas por investidor para por exemplo, para aluguel por aplicativo. Não que isso não seja uma necessidade da cidade, né? Mas isso precisa ser regulado, né, para que ele não ocupe o espaço do morador, que é o que está acontecendo nas principais cidades europeias, como, por exemplo, Barcelona, Berlim, Lisboa, que tem adotado, né, uma série de restrições, né, para esse tipo de aluguel por curta temporada, porque isso está expulsando o morador das áreas mais interessantes da cidade. Sim.
Professor Nabil Bonduque, este ano eleitoral, eleições em todo o Brasil, aos executivos municipais e também aos legislativos municipais. O senhor já foi vereador aqui na cidade de São Paulo, o senhor já foi, além do parlamento, o senhor também trabalhou no executivo, foi secretário municipal. Seu projeto, o senhor é pré-candidato a vereador este ano aqui na capital. Já foi vereador. Em sendo vitorioso nesta empreitada, o que faria de diferente, o que tem que fazer melhor, como é a qualificação, como o senhor enxerga o trabalho legislativo?
Bom, veja, em primeiro lugar, assim, eu tive dois mandatos não consecutivos. Tá. Entre um mandato e outro, tive 8 anos. Né? E esses 8 anos eu trabalhei muito, assim como agora também, estou há 8 anos fora da Câmara. E esse período, eu sou professor universitário, trabalho também com consultoria de política pública, política urbana, e a gente vai sempre aperfeiçoando, né, as nossas ideias. Eu tenho, por isso que eu também só me candidatei mesmo para vereador, porque a Câmara de São Paulo é um lugar que discute muito a questão urbana, a questão da legislação urbanística, a questão de políticas públicas urbanas, de mobilidade, de meio ambiente, de habitação, né, de uso do solo, né, e também assuntos relativos à educação, à saúde, que tem uma relação muito grande, né? Por exemplo, a questão da saúde hoje, sim, tem uma relação enorme com a questão urbana, né? Então, meu período entre esses mandatos sempre são períodos que eu qualifico, estudo, pesquiso, né? Conheço outras experiências. Então, também revejo o mandato anterior, né? Que a gente sempre comete também equívocos e a minha prática tem sido sempre como vereador, foi, né, nos dois mandatos, de também trabalhar muito com, tanto com a sociedade organizada, né, porque muitas das questões que a gente vai debater da cidade, nós temos que ver os vários olhares, como eu digo, né, nós temos um olhar da Associação de Moradores, temos um olhar dos técnicos, temos o olhar da prefeitura, temos o olhar dos empresários, né, temos vários olhares, então a gente precisa olhar todos esses olhares para, por exemplo, poder chegar no denominador comum que pense um rumo para São Paulo. São Paulo, eu tenho assim, alguns textos escritos, inclusive estou escrevendo agora um texto sobre a necessidade da mudança do padrão de desenvolvimento urbano de São Paulo. Né? Esse padrão de desenvolvimento que foi criado ao longo do século XX, que gerou uma cidade segregada, uma cidade que privilegia o automóvel, né? Uma cidade onde a habitação está muito distante do emprego. E nós precisamos mudar isso. Uma cidade onde as questões ambientais foram desprezadas. Então nós precisamos ter uma atuação, ouvindo a sociedade, ouvindo os vários segmentos sociais, uma gestão para construir políticas públicas que possam contribuir para isso. Então eu, né, espero que nesse mandato possa coletivamente, com a contribuição de muita gente, porque ninguém faz nada sozinho, claro, né, contribuir para que a gente possa ter propostas de política pública, sejam propostas que venham do Executivo e que nós precisamos debater na Câmara, aperfeiçoar, como foi o caso do Plano Diretor de São Paulo, as duas vezes que eu fui relator, propostas que possam sair do Legislativo a partir dessa interlocução. Vou só citar um exemplo aqui de uma lei muito importante que eu elaborei, que foi o VAI, né, o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, que é um programa que já atendeu por volta de 2.500 projetos de jovens da periferia de São Paulo, né, um projeto que tem 20 anos e que eu diria assim, que é um dos responsáveis aí por estimular, né, a cultura periférica, que hoje é uma potência, né, em São Paulo. Então são projetos que nascem do Legislativo em debate com a sociedade e no caso, na hipótese que a gente tem que considerar isso, na hipótese de a gente estar poder ter um prefeito, né, que eu estou aqui no, né, na campanha do Guilherme Boulos, né, que eu acho que, né, pode cumprir esse papel importante, né, de contribuir para a mudança do modelo de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo, mas na hipótese de a gente ser de oposição, né, quer dizer, além de também fazer essas propostas, porque o vereador tem essa possibilidade, desenvolver propostas, discutir as propostas do Executivo, também fazer uma coisa que está sendo muito deficiente hoje, a Câmara está muito deficiente em fiscalizar o Executivo. Então, por exemplo, nós temos hoje uma situação gravíssima na cidade, que são as concessões dos espaços públicos, como o Ibirapuera, como o Campo, como o Engabaú, como o Pacaembu, como os cemitérios, como os mercados municipais. Eu tenho, inclusive, me manifestado em relação a isso, né? Porque essas concessões, eu acho que elas já têm, algumas delas têm problemas de origem no na próprio contrato, mas, né, nós temos um compromisso, obviamente, de não romper os contratos, certo? Mas de fazê-los cumprir. E o que acontece é que muitas dessas concessionárias não cumprem os contratos, certo? E algumas regras que estão no contrato que contrariam, né, um interesse público. E aí, então, o próprio Ministério Público tem que entrar. Por exemplo, me choca todas as vezes que eu ando pelo Engabaú, porque eu ando muito pela cidade, e eu ando ali pelo Viaduto do Chá, e eu vejo o Viaduto do Chá tamponado, né, porque vai acontecer algum evento, sim, lá no Engabaú, certo? E eles tamponam ali em cima do Viaduto do Chá. É uma coisa verdadeiramente, assim, chocante. A gente vê um dos pontos de referência da cidade, um dos pontos de perspectiva da cidade, fechado por conta de um empreendimento privado que acontece ali embaixo.
Além, né, do que, toda aquela área foi, digamos assim, azulejada, né? Foi toda impermeabilizada, né?
Bom, aí já é um outro, que é o projeto, que é um projeto que também eu acho que tem vários equívocos, né? E que foi feito, né, foi levado adiante e depois foi concedido e muito da própria concessão não foi feita. Eu acho que essas concessões precisariam ser revistas porque elas amarram, são concessões de longuíssimo prazo. Então veja, um prefeito, ele entra na cidade de São Paulo, um vereador, já com uma série de coisas tão definidas que para mudar, vou dar um outro exemplo, né? Eu, como secretário de Cultura, discuti muito o Parque do Ibirapuera, porque o Parque do Ibirapuera tinha né? Tinha vários equipamentos que eram geridos pela Secretaria de Cultura, como a OCA, como o Pavilhão das Culturas Brasileiras, que até hoje está fechado, como o Auditório Ibirapuera, que havia um convênio com o Itaú, mas muito negociado pela Secretaria. E nós desenvolvemos um projeto, inclusive, para reorganizar a entrada do Parque do Ibirapuera, né? Que se retirava um estacionamento que tem ali, num lugar muito confuso do ponto de vista urbano, né? Né? Entre esses vários monumentos, né? Porque são monumentos, sim, tombados, você tem ali uma área de estacionamento, uma bagunça, né? Para poder as pessoas entrarem no próprio equipamento. E nós tivemos ali uma proposta e, bom, tudo isso foi perdido. Quer dizer, hoje a Secretaria de Cultura não tem gerência sobre os equipamentos culturais dessa importância na cidade de São Paulo. É o maior complexo cultural da cidade. Se você somar ela, o MAM, a Bienal, né? O Museu do Afro, né? Mais esses três equipamentos que eu falei, o Planetário, que também está concedido, nós temos ali um conjunto cultural enorme. E a prefeitura perdeu a capacidade de poder fazer a gestão desses equipamentos, né? E também perdeu a possibilidade de retirar um estacionamento. Por quê? Porque o estacionamento do Ibirapuera é fonte de lucro para a concessionária. Então, se a prefeitura falar assim, eu quero aumentar a permeabilidade do solo, porque é importante para a cidade aumentar a permeabilidade do solo, ou ela não vai poder fazer isso, ou ela vai ter que indenizar a concessionária. É lamentável.
Professor, a gente tem mais 2 minutos e eu quero tocar num ponto que atende, ou que fala diretamente com uma parte importante da população da cidade de São Paulo, que vive na Zona Sul. Existe agora um projeto de tentar estender a Marginal Pinheiros e acabar com o parque linear que estava planejado por lá. E transporte público de qualidade naquela região sempre foi uma demanda dessa população. E, como o senhor falou, esse prefeito dando importância ao transporte individual através de carros. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância de não aprovar um projeto como esse e pegar esse dinheiro e aplicar no transporte público.
Olha, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Aquela área que fica ali no finalzinho do Rio Pinheiro, já no Rio Jurubatuba, é a última área livre, verde, que tem, que está diretamente ligado ao rio, né? Isso é muito importante. Nós não temos frente de rio na cidade de São Paulo, temos marginais. Então, não tenho dúvida nenhuma que aquilo não pode ir para frente. Como vereador, vou batalhar para isso, né? Vou batalhar também para que se faça outra coisa, que é melhorar o transporte público e que aquela linha de trem que passa do outro lado, né, possa se criar passarelas de pedestre, de bicicleta, para que a gente possa garantir o acesso para os bairros que ficam do outro lado do rio. Né? Porque hoje a gente não tem praticamente acesso, o acesso é pela ponte. As pontes que foram feitas para os carros é que é usada pelos pedestres, ao invés de você ter uma prioridade para o pedestre. E temos que, né, melhorar o que a gente chama do sistema estrutural de transporte coletivo, que são esses sistemas de corredores de ônibus, né, e trens e metrô, para poder dar o acesso para a população. Então eu acho que, e esse e muitos outros problemas deveriam ser discutidos agora, né? É uma coisa que também, como vereador, eu vou defender, que a gente faça uma nova revisão, principalmente da lei de uso e ocupação do solo, né? Com algumas alterações também no plano diretor, para que a gente possa então adequar a legislação urbanística de São Paulo para as suas necessidades. As suas necessidades são várias, né? De áreas verdes, são necessidade de proteger miolos de bairro, né? Existe também necessidade de produzir habitação de interesse social, né? Porque a prefeitura ela está aprovando o plano diretor, como nós concebemos em 2014, isso foi reforçado agora, ele dá uma série de prerrogativas especiais para habitação de interesse social. Isso é importante, né? Aprovar projetos de habitação de interesse social. Só o que está acontecendo é que se aprova a habitação de interesse social, mas, né, então tem as vantagens de aprovar com habitação de interesse social, mas não é destinada para a população que precisa de habitação de interesse social. Então a gente está vendo muitos empreendimentos que tem lá HIS, mas está sendo habitado por uma família ou por uma pessoa que não está na faixa de renda atendida. Nós precisamos regular isso e garantir que tenha mais habitação de interesse social para a população que hoje demanda isso em São Paulo.
Professor, deixa eu aproveitar essa oportunidade, a gente está quase estourado de fato aqui, mas eu tenho que, porque eu vi relatos, voltando aqui ao nosso papo sobre o Clube Banespa, que pode ser transformado aí em um empreendimento imobiliário e tal, que há relatos que ali, no entorno próprio do clube, há fontes de água. O senhor tem algum conhecimento sobre essa questão?
Tem.
Se for, não é um impacto maior ainda para a cidade?
Não, tem uma fonte de água potável. Se alguém entrar lá no clube hoje, vai entrar, pode levar uma garrafinha e pode pegar uma água mineral.
Água mineral.
É, que é ali próximo da fonte Petrópolis, inclusive, que, né, que inclusive esse, né, uma marca, né, que fica próxima dali. Ali é um lugar muito importante. Tem o aquífero ali e ali. E essa é uma outra razão para aquilo não ser, né, não ser ocupado. Até porque a própria, o Código Cloro Florestal e o plano diretor estabelecem que você tem que ter um raio de proteção dessas nascentes. Exato. Que estão colocadas, que existem ali naquela área. Tem uma área verde grande e tem também um edifício que nós entendemos que deveria ser tombado, que é um edifício importante do arquiteto Eduardo Corona, que é um arquiteto importante, foi diretor da FAO, foi meu professor, inclusive, né, um projeto de arquitetura moderna, que é o prédio da sede, também da piscina. Né? Então, ali tem um conjunto de edifícios, e tem área verde, tem equipamentos, né, de lazer, e pode ser aproveitado enormemente, não só pelos atuais sócios, como pode, inclusive, fazer uma campanha de sócios para atender o entorno. E aí a prefeitura pode, inclusive, garantir ali através de algum tipo de acordo com o
parceria.
Clube.
Parceria.
Porque fica do lado do metrô. Então, claro, aqui no metrô que leva para Capão Redondo. Tá certo? Então, leva à periferia. Então, você pode também ter uma população de renda mais baixa usufruindo do clube dentro de um acordo, né? Sem precisar, né, na verdade, um investimento da prefeitura. Agora, para isso, realmente precisa resolver o problema com o Santander. Eu espero que o Santander, né, que tem aí centenas de milhares de correntistas, né, perceba que, do ponto de vista do marketing dele mesmo, não é bom eles quererem privar a cidade de uma área tão importante como essa.
Perfeito. Professor Nabil Bonduque, foi um prazer tê-lo aqui no TVT Cidades, discutindo com um olhar diferente as problemáticas das cidades, apontando soluções e falando dos desafios. Obrigado pela sua participação, viu? Abraço.
Abraço, eu que agradeço, e estamos sempre à disposição aí da Rádio Brasil Atual e da TVT para falar, né, sobre a cidade de São Paulo.
Maravilha.
E com a participação do professor Nabil Bonduque, nós encerramos mais um TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos de Amanda Nicole aqui na Rádio Brasil Atual e do Adilson Freitas e Guilherme Dias na TVT. Na produção, Larissa Borer. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Para você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de segunda-feira. Lembrando, às 7 da noite tem o seu jornal pela TVT. E nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E às 18, mais uma edição do TVT Cidades. Até lá.
Tchau.